Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos mais uma vez aqui nesse dia 31, o último dia do mês de março, hein? 31 de março. E agradecendo também por tudo que nós fazemos, pelas reflexões, tudo que nós podemos realizar ao longo deste mês, né? E mais uma vez aqui com a palavra, nessa quinta-feira. E continuando a reflexão em cima do Evangelho de João. Pois é, a Semana Santa está quase chegando e os textos evangélicos vão acentuando os atritos, né, entre Jesus e os judeus que culminaram com a morte e depois a ressurreição, né? Aquilo que Jesus anunciou, que ele iria sofrer, que ele iria ser perseguido, que ele iria ser morto, mas no fim viria a ressurreição. Nós estamos nos aproximando da festa litúrgica, né? Festa litúrgica alusivas a esse tempo, né? A esse momento, né? De entrega, de o atrito chegou ao tal ponto, né? Que culminou com a morte. E hoje nós vamos falando desses atritos de Jesus, continuando a falar, né, desses atritos entre Jesus e os judeus, né? Evidentemente que Jesus não queria atrito, mas não queria contenda com ninguém. Jesus veio trazer a paz aos corações, mas os atritos é exatamente porque a proposta de Jesus é salvar o ser humano. Quando as pessoas não aceitam essa salvação, então Jesus faz aqui no Evangelho todo o esforço, né, para que eles amolecessem os corações e pudessem acolhê-lo, né, pudessem acolhê-lo. Para quê? Para se salvarem. É isso a proposta de Jesus. Por isso, daí o esforço que Jesus fazia para que as pessoas pudessem acolhê-lo, né? Pudessem valorizar a sua palavra e acolher a sua palavra, acolher o seu evangelho. Era assim ontem e continua sendo hoje, daí a necessidade da gente continuar, né, se esforçando para que as pessoas acolham e acolham da melhor forma possível, né? Acolher essa palavra, para que essa palavra possa libertar as pessoas para a vida, né? Não é para torná-las fanáticas, torná-las pessoas difíceis de convivência por causa do evangelho, por causa de fanatismo religioso, não é nada disso. A intenção nossa aqui é exatamente que as pessoas acolham a palavra do evangelho e possam viver melhor, se elas quiserem, né? Porque se não quiserem também, não adianta, né? Vai ser igual Jesus. Ele vai falar, falar, falar e as pessoas, muitos vão continuar do mesmo jeito ou piores, né? E hoje nós podemos pregar, pregar, pregar o nome de Jesus. A pessoa, se quiser, vai ficar do mesmo jeito, né? Isso aí. Mas enfim, vamos batendo, né, na mesma tecla sempre, para que haja um progresso nesse sentido, né? E as pessoas possam ir aceitando, aceitar a palavra, não é aceitar a palavra pela palavra, mas aceitar viver melhor, né? Aceitar ter paz, aceitar ter dignidade. É isso que nós precisamos. E por isso nós vamos pregando o Evangelho, né? Essa introdução longa que eu fiz hoje. Mas ainda dizendo para vocês que durante o áudio aqui, durante a gravação, vocês vão ouvir muitos ruídos, já estão ouvindo, né? Não tem jeito, uma obra que está aqui ao lado e há interferência mesmo, mas eu acho que até isso é bom, né? Porque já que estamos falando de testemunho, é bom que nós testemunhemos que o Evangelho está sendo pregado em meio a tudo isso aí, né? O mundo não tá fácil, barulhos e tal. É no meio desse mundo, do jeito que é, né? Com seus barulhos, com suas dificuldades, com suas contendas, com suas interferências e tudo mais, é nesse meio que nós somos chamados a continuar dando testemunho da palavra de Jesus, né? Pois é, então, acolhendo a você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Evangelho de hoje é, como eu disse, é João, né? João 5, 31 a 47. Diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim. E eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã. O atrito aí está muito grande, né, entre Jesus e os judeus, porque eles não aceitavam, não acreditavam, não davam valor à mensagem, à pregação, à missão de Jesus, né? E é claro, né, gente, quando os interesses são outros, pode falar à vontade, pode fazer o que quiser, mas aquela pessoa não abre o coração, né? Aqueles que não querem abrir o coração, não adianta. Eles sempre enxergam as coisas na ótica deles. Você pode pregar o que quiser, mas eles enxergam na ótica. O ponto de. Eles estão apoiando no outro tipo de ponto de vista. Então não adianta, né? Às vezes você prega uma coisa no Evangelho achando que aquilo vai fazer um efeito na vida da pessoa. Você pensa, ah, agora sim, né? Tocou na pessoa. A pessoa está enxergando, está acolhendo aquela palavra, mas colocando o seu ponto de vista. E aí é difícil. Sabe? Você está achando que está dentro daquilo, da proposta de Jesus, mas ela está colocando a proposta dela. Sei lá, às vezes a pessoa tá cheia de informações e de influências, de outras coisas, né? Das próprias maldades e competições, discriminação. Eu não falei que outro dia eu acabei de falar sobre o Pai Misericordioso, etc. E tal. Tinha uma mulher já brigando comigo porque tinha gente que estava comungando sem ser digno, né? Porque estava de bermuda, porque estava de roupa. Eu falei, meu Deus, eu prego uma coisa num ponto de vista, a mulher pega a mesma palavra e leva para o ponto de vista dela. Aí é complicado, né? Pois é, essas coisas todas embaçam a proposta de Jesus, né? A busca dos próprios interesses, né? A confiança uns nos outros. Interessante, né? Como hoje as pessoas buscam glórias umas nas outras. Como é fácil os astros aí da TV, sejam religiosos ou não, da música, do futebol, né, os artistas, como que essas pessoas falam com uma força muito grande, tocam as pessoas, né? Elas ditam normas, elas ditam moda, comportamentos, e a massa segue atrás e tudo. Busca glória uns nos outros, né? Aí eu tenho que ter o cabelo assim, porque o meu ídolo, agora é assim, né? O meu ídolo corta cabelo desse jeito, eu vou cortar o meu também. O meu ídolo, ele pintou cabelo de tal cor, eu também vou pintar. O meu ídolo usa esse tipo de roupa, eu também vou usar. Então, assim, como as glórias, elas estão sintonizadas entre nós mesmos, né? Uns buscando glórias nos outros. E Jesus está aí. Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. E as pessoas, não, eu quero o caminho sim, eu quero vida sim, mas buscando vida em outro, buscando glórias em outras coisas, né? E aí sim, a gente vive a mesma realidade do tempo de Jesus, né? Esse desvio de rota de salvação. As pessoas querem vida, mas querem vida eterna, mas não dentro da palavra. Elas querem vida que não é eterna, né? Querem vida que termina aqui na sepultura, acaba tudo por aqui mesmo, né? Essa é a vida que muita gente quer. Desvio de rota, né? Desvio de rota. Muito bem. Então, na época de Jesus, da mesma forma, a insensibilidade dos corações, a ponto de perseguir Jesus, querer matá-lo. E Jesus, como que dizendo, é uma pena, né? Porque eu gostaria tanto que essas palavras pudessem salvar vocês. Salvar a vida de vocês, e quando eu falo salvação, eu estou falando salvação bem pé no chão, não é? Salvar a vida. Todos nós desejamos salvar a nossa vida. Ou alguém que está me ouvindo aqui quer morrer agora, quer tirar a vida agora. Eu acredito que não. Todo mundo quer salvar, não é? Todo mundo quer fazer muita coisa para preservar a vida, para que a vida seja melhor, né? Então, salvando a vida no dia a dia é que nós vamos construir a salvação futura. A nossa vida, ela se salva no futuro. Ela não termina aqui. Por quê? Porque eu busco coisas que vão e vivendo, né? Eu vou vivendo coisas que vão perdurar além da minha morte física, mas é aqui, vivendo essa realidade, buscando valores que nunca acabam, é que nós também seremos eternos, né? É isso aí. Então, no Evangelho de hoje, Jesus vai nessa discussão, né, com as autoridades judaicas. Ele diz assim, pois é, vocês não dão crédito a mim, mas saibam que João deu testemunho de mim, né? João deu testemunho da minha pessoa. Por quê? Porque João veio como luz, vocês aceitaram a luz de João, mas agora querem apagar essa luz que ele apontou, que sou eu. O que que João Batista veio fazer? Veio preparar os caminhos de Jesus, né? João Batista apontou, não para a pessoa dele, mas apontou para Jesus, aquele que vem tirar os pecados do mundo, o Cordeiro de Deus, né? Aquele que apresentou Jesus ao mundo. E Jesus dizendo: não adianta acreditar em João Batista se vocês não me aceitam. Ele me apontou, mas vocês não me aceitam. Então a palavra dele também, a ação dele, a missão dele, ficou a ver navios, ficou fora, não valeu de nada, não é? Mas Jesus diz: eu não preciso do testemunho de um ser humano. Eu estou falando isso é para a salvação de vocês, para abrir a cabeça de vocês, abrir os olhos de vocês. Agora, eu tenho um outro testemunho também que está a meu favor. É o testemunho das obras que eu faço. Isso é muito interessante, né, gente? O testemunho das obras. Eu sempre falo isso. Você pode não acreditar em religião nenhuma, não acreditar em pastor e padre. Você pode falar o escambau. Pode falar tudo que você quiser, falar de mal, etc. Mas uma coisa não tem como escapar delas. Você precisa ser salvo. Você precisa e quer viver melhor. Não quer? Pois é. Então, quando a gente acredita na proposta de Jesus, por exemplo, acredite no amor, você vê como é que a vida vai melhorar. Acredite na justiça, né? Seja justo. Acredite nos valores que regem, que devem reger a nossa existência, não é? Seja uma pessoa honesta, seja uma pessoa boa, seja uma pessoa amável, seja uma pessoa que não discrimine a ninguém, não é? Seja uma pessoa de amizade, seja uma pessoa direita, uma pessoa honesta, não é? Às vezes as pessoas preocupam muito com sexo e coisa desse nível, mas esquecem dessas coisas. Entende? Sejam essas pessoas, sejam assim, e vai ver como a sua vida vai dar uma guinada para melhor. Isso é testemunho, testemunho de que vale a pena seguir Jesus. Que o que ele pregou não é balela. Então, as obras de Jesus, as obras que ele faz na vida de quem segue o Evangelho, não é? São obras do bem, é aquilo que ajuda a vida, é aquilo que faz a vida ser melhor, e nós podemos experimentar isso a qualquer momento. Mas nem isso abriu o coração daqueles judeus insensíveis. Jesus dizia: o Pai também, Deus, né? O Pai também deu testemunho de mim. E nós podemos ver nas duas narrativas, né? Do batismo de Jesus e também na transfiguração. Que palavra que vem ali do Pai? Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Este é o meu filho amado, em quem ponho a minha comprazia, né? Mas e aí? Jesus disse, dizendo para eles: adiantou isso acontecer? Vocês também desprezaram o testemunho do próprio Pai. E Jesus coloca mais uma testemunha: as Escrituras. As Escrituras, e aí depois ele torna a falar disso quando ele fala Moisés aí, né? Quando ele fala Moisés, está falando também das Escrituras, lá do Antigo Testamento. As Escrituras dão testemunho de mim. Por que que dão testemunho? que as escrituras sempre animaram, fizeram o povo sofrido, o povo entender que Deus iria mandar a salvação. Deus não iria abandonar o povo para o povo acreditar. E naquele momento, naquele tempo ali, a salvação já estava acontecendo. Os fracos, oprimidos, desanimados, as pessoas que mais necessitavam estavam, há multidões e multidões querendo ouvir Jesus. Ou seja, as escrituras, aquilo que foi apontado nas escrituras, já estava acontecendo em Jesus. No entanto, desprezando Jesus, descartando Jesus, eles estavam também indiretamente descartando a própria esperança apontada pelas escrituras antigas dos judeus. Pois é, como eu disse no início, nada disso adianta muito para quem tem coração duro. É quaresma, é preparação para a Páscoa, e na Páscoa nós celebramos a passagem, a mudança do pior para o melhor. Pois é, meu irmão, minha irmã, o Evangelho continua batendo nessa tecla, a salvação da sua vida. Não entrega a sua vida àquilo que a destrói. Não. Vamos viver melhor, vamos? Olha aí as guerras ameaçando. Isso aí é viver melhor? Está indicando que o ser humano está cada vez pior. Está indo para trás, não é? Então, não está na hora da gente olhar para tudo isso aí? Olha como que a natureza está revidando de uma forma tão trágica as agressões à natureza, ao meio ambiente, não é? Será que paga a pena a gente viver, continuar vivendo ódio, usando religião, usando o nome de Deus, de Jesus, para espalhar ódio, para brigar por causa de liturgias, por causa de culto, por causa de doutrinas religiosas, por causa disso tudo, esquecendo a palavra de Jesus, que é a palavra que vem nos trazer vida? Não é? É momento da gente pensar mais no amor. Vamos deixar racismo, feminicídio, ódio. Vamos acolher a palavra daqueles que vêm sempre batendo nessa tecla e as pessoas não aceitam e dizem: isso é comunista. Hoje o coração, os corações estão muito duros e insensíveis. Até mesmo pessoas que vão procurar a gente para conversar em particular e tudo, elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir da gente aquilo que elas pensam. E ai da gente que é pardo, o tempo hoje é outro. A gente fala: não, não é isso não. Elas saem nervosas. Por quê? Porque elas têm coração duro. Elas querem ouvir aquilo que elas pensam, dentro da lógica delas. Coração duro, não aceitam. Não é? Pois é. E essa palavra de hoje, Jesus combatendo o coração duro das autoridades judaicas, que essas palavras também possam combater a dureza de muitos corações e assim possamos celebrar dignamente a Páscoa do Senhor. Deus abençoe você nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.